Temos este grupo de trabalho das audiências respondendo a um pedido da Associação de Reflexão Social e Política Novos Paradigmas, portanto iremos recebê-los. Começo por me apresentar, Pedro Roque, deputado do Grupo Parlamentar do PSD, e estão presentes nesta sala, da minha esquerda para a direita, o Sr. Deputado Isália Serrão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Arturo Rego, do CDS, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes e Joana Barata Lopes, ambas do Partido Social Democrata. Eu começo por cumprimentar a delegação da Associação Novos Paradigmas e propunha uma metodologia de intervenção, uma vez que teremos de seguida uma outra audiência com um outro pedido de audiência, que seria o seguinte. Havia uma intervenção inicial por parte do porta-voz da Associação de mais ou menos 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar aqui presente poderia colocar questões durante, digamos, 3 minutos e depois haveria uma intervenção final, que seria também de resposta a essas mesmas questões e intervenção final, de cerca de 10 minutos e creio que isso será suficiente, digamos, para completar esta audiência. Portanto, nesse sentido, dava a palavra à Associação, que creio que é o Dr. Manuel Veludo. José Veludo.
Bom, obrigado. Pensamos que os 10 minutos não serão muitos, mas porque o problema é grave, é extenso e é fundamental para o país, mas, enfim, se depois não houver mais tempo, paciência. Então. Nós temos aqui duas preocupações, aliás, temos várias, aliás, vejo que já têm aí, nós mandámos por correio eletrónico o nosso documento, que aborda vários temas, mas em que dá uma especial ênfase exatamente à segurança social e ao financiamento da segurança social. E ultimamente, que iremos apresentar também, temos uma última proposta dada à situação em que o país hoje se encontra, uma vez que muitos de nós, embora tivéssemos formalizado a associação há um ano, muitos de nós vínhamos discutindo isto há mais de 10 anos, que o problema da segurança social, nenhuma das reformas feitas até hoje corresponde à necessidade do país e não tem nenhuma hipótese de subsistência. E, por conseguinte, há que modificar este, e vamos ao nosso nome, este paradigma. E não é possível, nós vimos falar, muita gente na televisão, normalmente indivíduos que já passaram por cargos governativos e que nada resolveram e que têm todos opinião, mas têm opiniões, a nosso ver, completamente erradas. Primeira, o financiamento da segurança social, contrariamente ao que se diz, não tem nada a ver com a demografia. Ou quase nada a ver com a demografia. O problema da segurança social tem a ver que ela inicialmente nem foi constituída para responder em tempo longo, foi para responder a uma necessidade dos anos 40 e da forte implantação dos partidos comunistas nos países ocidentais, e arranjou-se um sistema. Mas esse sistema, curiosamente, estava mais ou menos equilibrado com a forma de criação de riqueza. Para se criar muita riqueza era preciso muitos trabalhadores. Por isso, se se taxasse pelos salários dos trabalhadores, era possível manter o sistema a funcionar. Acrescido ainda, por isso é que a demografia não tem, que dos anos 40 até os anos 70 foi a altura em que mais pessoas entraram no mercado de trabalho, nomeadamente as senhoras, que nesta Assembleia estão bem representadas, que qualquer, depende das nossas idades, as nossas mães ou as nossas avós não trabalhavam com certeza em regra. Porque é o seguinte, deu-se esse volume. E porque se deu esse volume e essas pessoas não tinham, entraram todas nesse período, não tinham nenhum direito, os únicos que tinham direito eram aqueles poucos que lhes foi contado algum tempo antes dos anos 40, E depois, aqueles que eram dos anos 40, que só vieram a ter nos anos 70 o direito à reforma. Claro que, quando eles tiveram o direito à reforma, como tinha entrado tanta gente, havia 2, 3 pessoas no ativo para um reformado. O problema que temos hoje é que quem entrou nos anos 70 também já tem. Quem entrou em 70 já tem 40 anos de serviço e também já tem direito. E dos anos 70 até hoje não entrou, nem entrará, nem poderá nunca entrar gente para dar esses números. Eu costumo dizer, e volto aqui a repetir, já disse isto em vários lados, mas aqui na Comissão é primeiro, claro, que se pensássemos nesses termos, de facto, de 1 para 3, nós hoje somos 5 milhões e 600 mil de população ativa. Se admitirmos que 1 milhão e 600 morre antes de chegar à idade de reforma, mesmo assim chegariam 4 milhões. Se houvesse 1 para 3, tínhamos que ter 12 milhões de pessoas de população ativa. se desses 12 milhões daqui a uns anos também morressem 4 milhões, e já é morrer muita gente, e ainda chegassem 8 milhões à idade de reforma, então teriam que ter 24 milhões de população ativa para pagar. Ora, o que está aqui, e todas as reformas que foram feitas, inclusive elas não têm nenhuma possibilidade sequer de se cumprir, veja-se, por exemplo, esta fobia agora que há de prolongar a reforma, a idade de reforma. Pós-65, pós-67, depende dos países. É outra que gostava que me explicassem como é que isso vai funcionar. Porquê? Hoje, então, quem tira cursos superiores, se for muito, muito, muito bom aluno, acabará por volta de o mestrado, que hoje toda a gente tira, porque as licenciaturas foram desvalorizadas, vai acabar por volta dos 25 anos. Se perdeu um ano ou dois, já são 27. Como diz que ele tem, para ter a reforma por inteira, tem que ter 40 anos, já vai parar aos 67. Mas como toda a gente também nos diz que não, acabou o trabalho para a vida inteira, que vai ter de ter 5, 6, 7 trabalhos ao longo da vida, o que é que vai ter? Vários intervalos, 5, 6 intervalos, mesmo que eles sejam muito curtos, de 6 ou 7 meses, vai-lhe dar mais 3 ou 4 anos, e o homem já vai em 71 anos. E depois ninguém explica, como a gente vê hoje, já com os números que estão no desemprego, aquela última etapa, as últimas etapas, a partir dos anos 50, quando ele sair da empresa onde está, quem é que lhe vai dar emprego até à idade de reforma, uma vez que toda a gente diz que tem mais de 50 anos, já ninguém o quer ao serviço. Isto, o que é que conduz um sistema destes? Vai conduzir em que as pessoas vão chegar à idade dos 65 e 67, não com os 40 anos de serviço, mas com 30 ou menos de 30 anos de serviço. E se a reforma, o sistema que está agora implantado, já só garante cerca de 50% do último salário, mas é para quem tiver os 40. Quem não tiver os 40 irá ficar com qualquer coisa como 30% ou 35%. É perfeitamente de loucura, e ainda por cima, quando a gente tem várias das atividades económicas a depender desta gente. Por conseguinte, depende tudo o que é o sistema ligado à segurança e ao tratamento das pessoas idosas, mas também o próprio turismo sénior, que toda a gente sabe, e nós queremos viver do turismo, que é o turismo sénior que, de fora da época alta, ativa e que faz funcionar os hotéis e outros serviços afins, que é dessas pessoas. Se elas ou nem chegam lá, ou se quando chegarem lá vem o seu salário reduzido a 30% ou 40%, acabou. Isto para dizer o quê? Há que mudar, e é isso que nós propomos. A segurança social não pode ser financiada pelos salários, tem que ser financiada pela criação de riqueza. E aí já muda completamente, e pode haver... outra ainda, para dar ainda mais ênfase. Não há nenhum setor, não há nenhum economista que possa dizer isso, porque se disser é mentiroso. Não há nenhum setor que produza bastante riqueza, que tenha o mesmo percentual de riqueza que cria com o percentual de trabalhadores. Mesmo alguns que nós consideramos que eram, tinham muita mão de obra, agora estão a atravessar uma crise, mas há dois anos atrás a construção civil representava 18% do PIB, 15% da mão de obra. Na altura da OPA contra a Portugal Telecom, um dos administradores veio dizer que ela era uma empresa muito importante porque tinha 3% do PIB e representava 2% da mão de obra. Ou seja, se todos os setores, para já não falar, numa Quimonda, que chegou a representar 2% da mão de obra e tinha 0,004% de mão de obra, e tinha 2% do PIB. Ou a Auto Europa, que também deve estar outra vez próximo dos 2% do PIB, e que 2% de mão de obra são mais de 100 mil trabalhadores, e ela tem diretos 3 mil e poucos, e diretos e indiretos terá quando muito 10 mil. Logo, não há nenhum sistema que possa subsistir com isto. É uma mentira, o dizer que se fez uma reforma da segurança social que dura que não sei quanto, é mentira. Mas não é previsível nos próximos, hoje até já, hoje não, no Expresso desta semana vem, que até 2016 a única coisa que a gente faz é perder, mas antes desta crise, e se recuarmos 10 ou 12 anos, todos os economistas diziam que o emprego só começava a crescer quando ele superava o aumento de produtividade. Calculava-se que o aumento de produtividade andava à volta de 1,8, 2 pontos percentuais, e, por conseguinte, quando o crescimento económico andava nos 2,5, 2,8, 3, 3,5, aí havia crescimento de emprego. Bom, o problema é que hoje
O que está previsto pelo governo atual é que, na melhor das hipóteses, vamos começar a crescer 1.7, 1.6, lá não se sabe bem para que ano. Bom, mas isso não tem, isso é feito à custa do aumento de produtividade. E com a introdução das novas tecnologias, eu diria mesmo que hoje não se vai criar emprego nenhum, a não ser que haja crescimentos da economia à volta dos 3, 3,5. Bom, mas isto é criar emprego. Agora, criar riqueza pode-se criar. Se mudarmos o paradigma do financiamento deixar de ser através dos salários, mas sim ter uma parte, uma componente importante da parte da economia, pelo menos a gente tem aí então um sistema social a funcionar e um sistema social que será irrigado. A proposta, nós, a primeira proposta e como andámos a debruçar, era um pouco na cópia, aliás há um comentador muito conhecido, que eu não vou dizer o nome, mas vão perceber quem é, que num comentário que faz semanalmente disse, pois, quer-se reduzir a Troika, o FMI diz para reduzir a taxa social única em 8%, mas isso seria uma experiência, Portugal seria uma cobaia, uma vez que isso nunca foi tentado em lado nenhum. Pronto, esse comentador parece que lê muito, mas nunca leu como é que é na Dinamarca, porque se tivesse lido que a Dinamarca o que tem é 8% de desconto ao trabalhador, 8% de desconto ao empregador e o restante é do orçamento do Estado, é da criação da riqueza do país. E nós primeiros baseámos-nos exatamente nesse, muito na Dinamarca. Acontece que hoje o que nos vêm dizer é que, e aí teria algum aumento do IVA. Entretanto, enquanto a gente passou, há um estudo inicial que nós fizemos que apontávamos que o IVA deveria subir para 23%, quando ele ainda estava a 19%, é bom, ele agora já está a 23 e continuamos sem financiar a Segurança Social, pelo que, digamos, pusemos esse sistema em stand-by, ou seja, se agora é preciso o dinheiro para funcionar do IVA, então nós imaginámos, não quer dizer que tivéssemos descoberto nada de especial, é um novo paradigma de facto, não vemos mais ninguém com uma ideia concreta para resolver o problema, se houver uma melhor do que a nossa, nós somos os primeiros a aderir, e então chegámos, que é o último, que também vem aí no livro, mas eu vou-vos dar a última versão, porque a adaptámos rigorosamente às exigências do FMI, que é baixar a TSU de 8% para todos, porque nós, também aí é outro erro crasso, a maioria das empresas, quando se diz, baixar a TSU só para, por exemplo, para as empresas exportadoras, as empresas que estão a exportar são aquelas que se modernizaram, são aquelas que têm novas tecnologias, são aquelas que já estão a fazer face. O problema que nós temos é as empresas que não se modernizaram, e numa altura destas em que ninguém tem dinheiro, que as pessoas esquecem-se, que não é o Estado estar endividado, o Estado está endividado, as empresas estão endividadas e os particulares estão endividados. Porque é o seguinte, e os bancos não têm dinheiro para emprestar, por isso, qualquer modernização que pensássemos neste momento é fantasiosa, para não dizer outra coisa, para não dizer que é de loucura total. Porque é o seguinte, não é possível, o que temos é que tentar manter o emprego. E então o que é que nós agora sugerimos? Que é rigorosamente igual baixar a TSU para toda a gente 8% com o aumentar, o criar uma taxa de solidariedade, que nós chamamos solidariedade entre comas depois tecnológica, que é no fundo isto, quem tem mais tecnologia paga mais, quem tem mais trabalhadores paga menos. E então será 0,89% da faturação de qualquer empresa. Por isso, não chega. Depois até temos aqui o arredondamento, porque achamos que provavelmente ninguém quererá fazer uma taxa de 0,89, o mais lógico é que seja de 0,9, e se for 0,9, então ainda dá mais 20 e tal milhões para a taxa da Segurança Social. E aqui sim, se a economia começa a crescer em 2013, como parece que algum adivinho terá dito que é possível a partir de 2013 a subir, então se subir as receitas da Segurança Social começam logo a subir. Mas o que não vai subir com 1.7 é o emprego. Se alguém diz isso, mente, é mentiroso. Por isso, a ideia que aqui está é, de facto, nós arranjarmos este complemento de... O financiamento passa a ser, o que é que dava? Dava que as empresas passavam, continuavam por enquanto, porque nós continuamos a defender que elas devem ter escalões, como está no nosso estudo, e vocês têm aí para ver, inicial, que deverá ser feito escalões consoante o volume de vendas das empresas, ou seja, um rácio entre o volume de vendas e o número de trabalhadores. mas nesta altura ficariam a pagar 15,75% de TSU, mais 0,89% da faturação que fizessem. Quem fatura pouco, paga pouco, quem fatura muito, quem está em crise e quase não vende, vai pagar menos, todos os outros irão pagar mais, e nomeadamente aqueles que têm dominado a cena portuguesa, as Galps, as EDPs, essas com certeza que irão pagar mais do que estão a pagar atualmente. Por isso, esta era numa primeira versão, e tentando corresponder à vontade do Sr. Deputado, de sintetizar, e vou então dar-lhe para depois distribuir, essa não terá cópias para todos, a tal nova versão. Pelo menos duas. Pronto. Pronto. Tem essa.
Muito obrigado.
Ah, e já agora esta que é interessante, porque se prende com isso, que depois tentaremos abordar, que é o que é que representam os salários em Portugal, que as pessoas às vezes esquecem.
Muito obrigado. E muito obrigado pelo esforço de síntese. Eu sei que o tema é um tema aliciante e muita coisa haveria a dizer, e aliás, pela leitura aqui do vosso documento, de facto, é uma visão diferente daquelas que têm sido apresentadas relativamente à segurança social, ao futuro da segurança social e ao financiamento da segurança social. E passaríamos agora então à fase das questões dos grupos parlamentares. Eu pergunto da parte do Partido Socialista, do Partido Social, do CDS, se desejam colocar questões. Da minha parte também, enquanto representante do Partido Social Democrata. Muito bem. Nesse caso, eu, enfim, despindo o meu papel de Presidente conjunturalmente, enfim, em nome do grupo do Partido Social Democrata, grupo parlamentar, apresentar também, enfim, os cumprimentos aos presentes, agradecer a exposição do Dr. José Veludo, e, de facto, levantam-nos aqui reflexões importantes relativamente a uma questão que nos preocupa a todos, que é a segurança social e o futuro da segurança social e o financiamento da segurança social, e questões que são quase que diria incontornáveis, como a questão do rácio entre trabalhador aposentado e trabalhador no ativo, que de facto são números que muitas vezes são incontornáveis e que esmagam, digamos, enfim, pela sua crueza. No entanto, há aqui um problema, e de facto o vosso pressuposto aplica-se no pressuposto de que haverá um crescimento económico e que esse crescimento económico será, digamos, a garantia da sustentabilidade futura da segurança social. No entanto, há aqui também um paradoxo, que é a Europa é, digamos, a zona do mundo ou o bloco económico onde o Estado Social é mais forte e é mais permanente e tem mais influência na vida dos seus cidadãos. No entanto, é também, e infelizmente eu diria, o espaço económico a nível mundial onde o crescimento económico menos se verifica. Isto é, muitos dos problemas que atualmente se verificam com a Europa e estão relacionados com a crise de dívida soberana e outros, radicam exatamente pelo fato de crescimento económico. Eu estou a crer que se a Europa tivesse taxas de crescimento razoáveis, já não falo de taxas de crescimento ao nível dos BRIC ou ao nível da República Popular da China, mas se tivesse taxas de crescimento económico anuais razoáveis, todos estes problemas de caráter económico e financeiro que a Europa se vê confrontada neste momento, pura e simplesmente não existiriam, e provavelmente a questão do financiamento da segurança social também seria apenas uma hipótese académica, coisa que infelizmente neste momento está longe de ser, seja em Portugal, seja no restante espaço económico europeu. Agora, a mudança de, e usando aqui a vossa designação, a mudança de paradigma de passar, digamos, para uma sustentabilidade da segurança social com base num crescimento económico, numa altura em que esse crescimento económico não se verifica, e esta é uma questão que eu deixaria, colocaria, digamos, o financiamento da segurança social numa situação ainda mais difícil do que aquela que ela já atravessa. Isto é, será que na prática, embora em termos teóricos isso seja correto, na prática existe a alternativa do que esta garantia de sustentabilidade da segurança social, que não seja, de facto, o prolongamento da idade da reforma, isto é, que fazer com que a idade da reforma possa ser um pouco mais alargada no tempo, uma vez que também a própria esperança de vida vai aumentando e, de facto, o número de anos que as pessoas aposentadas estão a beneficiar, digamos, da segurança social e de uma pensão de aposentação, cresce exatamente por esse facto. Vou lembrar, por exemplo, que quando a segurança social começa a ser esboçada e criada na Europa, ainda no século XIX, com a Alemanha de Bismarck, de facto, o número de anos que as pessoas tinham enquanto se aposentavam, enfim, enquanto e até falecer, era relativamente curto, o que de facto fazia com que a segurança social não atravessasse estes problemas de financiamento. Portanto, esta é a questão essencial, como se conseguirá dar a volta a esta equação que aparentemente é insolúvel. Muito obrigado. Sr. Deputado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Mário Rui.
Só cumprimentar e cumprimentar os colegas deputados. Eu cheguei um bocadinho tarde e, portanto, não apanhei toda a intervenção, mas levantam-se duas ou três notas e o qual gostaria de ter o esclarecimento mais específico e que incide fundamentalmente no seguinte. Eu percebi da exposição que entendem que a ligação entre as contribuições para a Segurança Social e o período da reforma, ela deve ser desligada, ou seja, que a reforma, aquilo que tem a ver com a idade da reforma, não tem implicação direta na questão das contribuições e do pagamento da Segurança Social. Foi isso que eu percebi, se calhar percebi mal. Portanto, era esse esclarecimento que eu queria ver, porque, como sabem, é entre as contribuições e os descontos que cada trabalhador faz que é feito o chamado esforço solidário com as gerações futuras e também ser ressarcido, de certa forma, daquilo que contribuiu para o sistema de segurança social. E porque havia uma desconexão entre aquelas que eram as contribuições e as idades de reforma, o que estava a ocorrer era uma descapitalização dos fundos da segurança social e que teve que ser corrigida pelos governos anteriores e estabilizados, de certa forma, esses valores em termos de pagamentos de chamada sustentabilidade do sistema. Esta é a minha dúvida, a primeira dúvida tinha a ver com isso. A segunda, eu percebi também que a redução da TSU em 8% era uma medida, em 8%, disse-me que era uma medida que tinha sido anunciada e que nem sequer tinha sido bem enquadrada, porque percebi foi que alguém se lembrou de baixar 8%, percebi disso, não, eu fiquei com essa ideia que fez uma crítica à redução dos 8% sugeridas por alguém. É que a minha outra nota complementar tem a ver com o seguinte, esta taxa que refere, eu sei que há, eu não sei agora qual é o país da Europa, mas que faz recair sobre as empresas que substituem um posto de trabalho por um elemento informático, por um computador, por um meio tecnológico, uma contribuição para a segurança social como se fosse um encargo de trabalho. Penso que é mais ou menos o modelo que aqui vem, porque vocês vêm pela faturação e não diretamente pela criação de posto de trabalho, pela via tecnológica. A minha dúvida é se este encargo acrescido, que diz que não tem repercussão direta, se isto não vai desviar o próprio investimento e a própria criação de emprego e criação de riqueza, porque ao incidir sobre uma taxa da faturação, que nós sabemos que muitas vezes é aleatória, porque não conseguimos controlar ainda o sistema fiscal, tem fugas à faturação, se por aqui não estaríamos a contribuir para uma dimensão de fiscal mais complexa do que aquela que temos hoje, através daquilo que é uma medida aleatória, em que nós fazemos recair as receitas da Segurança Social, se eu bem percebo, sobre uma faturação que não é fixa, não é um valor certo, depende muito da variação mascarada, pode ser variação, e a variação do próprio mercado da faturação. Portanto, eram estas dúvidas que eu tinha em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Arturo Rego, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu agradeço a Novos Paradigmas a vossa presença aqui, ao Dr. José Veludo. Já tive a oportunidade de conversar mais que uma vez e conheço as vossas posições, partilho as vossas preocupações e acho interessante, e não cai fora, é evidente, a ligação entre a sustentabilidade da segurança social e o fator de trabalho, que é o modelo tradicional. Tradicionalmente, a indústria era uma indústria que, embora tendo um componente capital, que era as instalações físicas e a parte mecânica, tinha depois um componente intenso de mão de obra. Isso é um modelo tradicional que veio da Revolução Industrial, dá anos para cá e cada vez mais aceleradamente, cada vez mais aceleradamente, a evolução tecnológica é tamanha que hoje em dia o fator capital intensivo desequilibrou esse passo pleonasmo, esse equilíbrio que existia e tornou os pratos da balança extremamente dependentes para o lado do capital como reprodutivo de riqueza e menos mão de obra, porque cada vez é preciso menos mão de obra para produzir riqueza na indústria e nas empresas. E criou-nos a situação em que nos encontramos neste momento. Efetivamente, e preocupa-me muito, nós temos uma taxa de desemprego crescente na Europa, cada vez mais crescente. Não é um problema da Europa, porque isso replicou-se nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, têm uma taxa de desemprego como nunca tiveram na história moderna deles, e é um desemprego, Europa e os Estados Unidos, que é criado essencialmente, precisamente, na zona da produção económica da indústria. São os excedentários da produção económica da indústria. Excedentários provenientes de dois vetores. Um, excedentários da produção industrial que foi deslocalizada para outros países, e esse é um fator que temos de ter em consideração com a globalização, e outros excedentários da modernização de indústrias clássicas que hoje em dia necessitam de muito menos mão de obra para poder elaborar e produzir riqueza. E o grande drama que a Europa e os Estados Unidos neste momento atravessam, as velhas nações industriais, o velho mundo industrial, é que, e aí concordo convosco, eu vejo muito difícil que as economias europeia e americana consigam reabsorver esta mão de obra. Vai ser tremendamente difícil reabsorver esta mão de obra. Portanto, nós neste momento estamos-nos a deparar, no dito classicamente mundo ocidental, Europa e Estados Unidos, estamos a deparar com este duplo problema. Milhões e milhões de desempregados que a economia vai ter extrema dificuldade em reabsorver, e uma população cada vez mais envelhecida, não só pela baixa da taxa de natalidade, mas porque também os avanços tecnológicos na área da saúde e da medicina possibilitaram o prolongar da vida, da esperança média de vida das pessoas. E nessa medida eu concordo que, se há transferência da produção de riqueza do fator produção laboral para o fator produção tecnológica, concordo que se deva repensar o paradigma da segurança social, e aí vêm os novos paradigmas, e pensar seriamente em rever as fontes de financiamento do sistema e começar a olhar para o capital produzido como um contributo obrigatório para este sistema. As questões que se me levantam aqui, só, e que eu gostaria de ver esclarecidas, são estas. Como nós sabemos, a globalização, a eliminação de fronteiras, trouxe problemas para os países que tentem implantar sistemas de tributação e sistemas fiscais um pouco mais agressivos e que combatam este estado de coisas. E trouxe problemas porque há livre circulação de capitais, há livre circulação de empresas de ir para fora dos países. Enquanto que há 20 anos uma empresa que produzisse fora da Europa ou dos Estados Unidos, os ganhos que poderia ter a nível de custos eram perdidos ao atravessar as alfândegas com os impostos que iria pagar, os impostos aduaneiros, etc. E neste momento, para uma empresa, neste momento e de há uns anos para cá, com a globalização, é altamente vantajoso para as empresas, a partir do momento em que o sistema fiscal do seu país de origem não seja muito atrativo, pura e simplesmente deslocalizam-se e continuam a vender no país de origem os seus produtos, com pouco mais custos a nível de impostos. Os ganhos que ganham em termos fiscais e em termos de custos de fatores de produção compensam largamente o transporte que seja da mercadoria. E a questão que eu vos punho é, se, adotando os vossos princípios, as vossas sugestões, ou algumas delas, se entrar num sistema fiscal mais agressivo, não podemos assistir a um êxodo de empresas, de capitais, que sem isso já se assiste. Nós, por exemplo, temos hoje, e é uma questão que a mim me preocupa e me revolta um bocado, temos hoje grandes grupos portugueses a operar no mercado nacional, a adquirir aqui a sua riqueza, as suas mais-valias, mas com sedes, através de mecanismos permitidos por lei, SCPS, etc., com sedes na Holanda, com sedes nas Caraíbas, em Espanha, em vários sítios, completamente deslocalizados, mas a continuar a trabalhar aqui e a angariar aqui a sua riqueza e a sua mais-valia. E, portanto, a questão que eu vos queria deixar é esta. Se, para além do que disseram, pensaram também nas hipóteses que eu pus em cima da mesa e como combatê-las. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra é de novo dos novos paradigmas.
Bom, queria dizer que, vamos lá ver, pensámos e estaremos dispostos, se quiserem, ter uma comissão depois mais pequena, que viéssemos cá dissecar tudo isto ao pormenor, nós estamos disponíveis para uma coisa dessas. Até porque achamos que este é, de facto, um dos pontos fundamentais do nosso futuro. E queria dizer, dar aqui algumas respostas, começando pela preocupação demonstrada pelo Sr. Presidente em exercício, se isto não tinha ou deixava ter e como é que é a sustentabilidade. Eu penso que estamos todos, eu dei inicialmente, fiz aquela apresentação, dizer, nenhum setor que produz muita riqueza tem proporcionalidade idêntica aos postos de trabalho. Conseguindo, por aí, não vamos lá. Logo, temos que aliviar os outros. Onde é que nós podemos ter postos de trabalho ou mantê-los? Pequeno comércio, pequena indústria, agricultura, aí, e mesmo a agricultura está com evoluções tecnológicas tais, que mesmo essa já não vai corresponder tanto. Mas, e temos o outro, que é o fundamental, que é o que todos os estudiosos desta matéria dizem, que é na área social é que vai haver grande quantidade de postos de trabalho. Mas a área social não cria propriamente riqueza, por conseguinte ela tem que vir do outro lado. E onde vai haver postos de trabalho é ali. Bom, está aí na página 64, que nós demos ao cuidado de fazer o estudo, que é o que está previsto, e já são vários os analistas que o dizem, que nos próximos anos, nos próximos um, dois anos, aumentará a taxa de desemprego em 2%, o que nós achamos que até é por defeito. Mas já admitamos que sim. A gente acha que vai aumentar 3 ou 4. Mas pronto. Bem, estes 2% vão custar ao Estado português 2.479 milhões de euros. Ou seja, se mantivermos tudo como está, não é dizer que já estabilizamos a segurança social. Não estabilizamos coisíssima nenhuma. Porque ela, ao deixar de ter isto, vai deixar de quê? Vai ter que pagar 60% dos salários destes indivíduos. Vai deixar de receber 23,75% da parte patronal destes indivíduos, vai deixar de receber os 11% disto e vai deixar de receber a faturação que estas empresas tinham. Por conseguinte, isto soma exatamente os 2.470. O que nós temos em cima da mesa para já é que, quando estamos aqui, mas vai um ponto, é 400, não é 300 e tal, mas é 400 milhões, onde é que se vai buscar? Não, não, aqui já há um sítio que a gente, se já era muito bom, se com as ideias dos novos paradigmas a gente travasse o desemprego. Tínhamos travado o desemprego, não se ia ter este buraco, porque depois é mais um buraco, como diz um outro político, mais uma cratera de 2.470 milhões de euros. Este é o que está aqui quantificado, este é o cenário. Depois, quando se diz assento no trabalhador, foi de facto uma invenção para não se querer pagar. E é uma invenção do pós-guerra, porque quando o Bismarck começou, aliás, também se fala assim no Bismarck, eu próprio tenho uma tese de mestrado exatamente nesta área da segurança social e que falo, mas não tinha nada, o sistema do Bismarck era mais para quem se aleijava, para quem tinha problemas, quer dizer, não era o sistema, e estava muito assente nas empresas. As empresas é que tinham fundos de pensões, não era uma coisa institucionalizada, e as empresas tinham até para explorar o trabalhador, curiosamente, que era, eu pago só 300, mas tenho um fundo de pensões. Se você quiser ir ali para aquele, ele paga-lhe 450, mas ele não tem fundo de pensões. E o desgraçado dizia, mas tu fica aqui a trabalhar por 300. Bom, e depois, como até morria às vezes sem chegar à pensão, olha, está, por exemplo, isso, nada de pensar que isto existia e que tem alguma coisa a ver o princípio, o final do século XIX, princípio do século XX, não é. Isto começa exatamente quando os capitalistas tiveram medo do avanço dos comunismos após a Segunda Grande Guerra, quando viram o que isso estava a dar e o poderio que tinha havido já antes aqui da Guerra Civil em Espanha, do Partido Comunista em Itália, do Partido Comunista em França, e então há que criar um sistema, como? À conta deles, à conta dos trabalhadores. Por isso temos que acabar isto, não à conta dos trabalhadores. Então, a mais-valia das empresas, inclusive a mais-valia do trabalhador, do que ele faz, é tudo para a empresa. Mas, nos últimos anos, quer dizer, e eu gostaria que os seus deputados deixassem de ter essa ideia, que é evidente que se chamarem aqui um grande capitalista, ele vai-vos dizer exatamente o inverso do que eu estou a dizer, claro. Porque é aquilo que lhe convém e tal. Então, mas a nós passaram, a coisa mais simples, vou começar pela mais simples, abrir uns supermercados. Começámos logo por sermos nós que andamos a recolher os produtos e eles não têm que ter trabalhadores. No início, a gente ainda podia levar o carrinho ao pé do carro e depois tinham uns rapazes para recolher o carro, davam um emprego. Não, agora inventaram a moeda, a gente tem que ir arrumar o carro. Nós é que já não vamos ao banco, que era preciso de empregado bancário, sempre precisávamos dinheiro, íamos ao banco, e eu não sei quantos empregados bancários, não, a gente agora levanta, ou no multibanco, ou até no computador em casa, somos nós que fazemos esse trabalho. Em qualquer lado, na minha juventude, eu metia gasolina, tinha um empregado na bomba de gasolina que metia, não, agora sou eu que vou pôr o trabalho. Então, e acham que é possível ser do salário da mão de obra é que se vai subsidiar a segurança social? Mas, o que é que a gente assistiu? Assistimos EDP, por exemplo, IPT. Praticamente hoje não tem serviços de montagem. Tiraram aquele pessoal, deixaram de ter a responsabilidade, porque a responsabilidade social primeira de uma empresa é dar trabalho. Não é dar umas cadeiras de rodas de vez em quando para uma instituição qualquer ou oferecer os livros de não sei de quanto, que isso são peanuts. A função é arranjar emprego. E eles deixaram, como pode ser a da Brisa agora, que acabou com os portageiros, mete lá uma máquina. E a gente acha todos que isso que está tudo certo. Não está, está tudo errado. E então o que é que faz agora que vocês já devem ter tido essa experiência? A gente pede a mel, pede a telefone e aparece uma empresa local que está ali, ela sim tem que pagar aos seus trabalhadores para estarem ali ao serviço. De quando a EDP lhe disser para fazer uma montagem, ela vai lá fazer. Quem é que é responsável? É a pequena empresa. Quando a gente vai ver o rácio do que ela fatura para o que paga de trabalhador, é brutal em relação à EDP e à APT. Porque assim, se não mudarmos isto é um afundamento total. E quando, devo-vos dizer até mais, quando viemos às comissões, nós já tínhamos alertado há um ano, viemos nós falar com os grupos parlamentares todos, com exceção de um que não nos quis receber, nem nos deu resposta, que é o Bloco de Esquerda, não percebemos porquê. Mas todos os outros, desde os verdes, a todos os outros, todos nos receberam. E alertámos para este problema. Mas como aquilo são conversas entre amigos, a gente veio agora aqui porque sabíamos que das comissões fica gravado que a gente disse, e, para não haver dúvida, este sistema não tem nenhuma viabilidade. Ou mudamos de sistema ou afundamos todos. Bom, agora vamos à parte que aqui responderam, como é que se faz para competir. Bom, nós defendemos que as taxas do IVA, particularmente no que diz respeito a produtos importados, devem ser tão altas quanto possível. É evidente que para os que importamos mais. Bom, o que é que se pretende nisto? A gente pode aumentar desde que seja igual para cá, não é? Bom, mas como para cá, se tivermos poucos indivíduos naquela área, não sofrem coisíssima nenhuma, é só o que fica para o produto importado é que fica mais caro, é alguma taxa de alfandegária que nós lhe pomos. E o que é que estamos a defender com isto e com as outras coisas que defendemos no nosso caderno, digamos assim, é baixar todos os impostos fixos para as empresas sediadas em Portugal. E o facto, mesmo as que venham a concorrer na mesma área, o facto de terem de pagarem menos à segurança social, o facto de pagarem menos numa eletricidade, de pagarem menos num IMI, que também discordamos e também temos aí, mas como não é esta a comissão, passamos ao lado. De baixar de tal maneira, tornar as nossas empresas competitivas exatamente através de um sistema fiscal. Porque se estamos à espera de que, como não há dinheiro, como já disse no início, para mudarem tecnologicamente ou preparar as populações para isso, bom, isso já eu hei de estar no caixão há muitos anos quando eventualmente isso possa ser feito, porque não é uma coisa nem para 10 nem para 15 anos. Não temos nenhuma hipótese de o fazer. E ainda por cima, como eu digo, o investimento neste momento, que até o próprio Governo se está a esquecer, que há um ano, dois anos atrás, toda a gente dizia que o Estado estava endividado, mas as famílias também estavam endividadas, vinha aí nos jornais todos, a 120%, por influência da banca e do Governo. Porque o Governo é que fomentou que as pessoas todas que dizem que não têm poupança comprassem casa. Também temos um capítulo para isso. Ao comprar casa, endividaram-se. endividaram-se, mas fizeram poupança, porque não é em qualquer país da Europa que as pessoas fazem uma poupança para comprar uma casa. Eles andam uma vida e nem compram casa nenhuma. Assim, nós fizemos. E depois de sabermos que eles estão endividados e de estarmos todos, em vez de cada um tentar resolver na sua casa, não, temos aqui um problema, cobramos àquele, que é mais fraco. E agora, quer dizer, em cima dos endividados é que a gente vê serem aplicadas estas medidas todas para dizer, bom, vocês estavam endividados, mas agora a gente vai mesmo dar cabo de vocês. E queria-vos dar um exemplo que eu tive vários anos no Brasil, tenho até igualdade de direitos, quer dizer, em teoria posso ser eleito deputado ou senador ou governador em qualquer estado do Brasil, eu só não posso ser presidente do Brasil, mas tenho esses mesmos direitos. Essa é que eu não posso. Bom, e há, o Brasil tem tudo de bom e de mau. E tem, na meu ver, políticos, na maioria, bem piores que os portugueses. Mas tem alguns de exceção. E eu queria-vos falar de um de exceção que se devia aplicar aqui. E que eu me custa de ver os nossos comentadores todos. Os comentadores que passaram pelo Banco de Portugal. Que passaram pela Caixa Geral de Depósitos. Que passaram por não sei quanto. Que já têm 2 e 3 pensões. Que têm salários, todos eles mensais, de 15, 20, 25, e do papel que distribuímos agora em último, o país não comporta esses salários. E nós demonstramos aí neste último que deve ter. Não é possível ter estes salários. E dizem, temos que cortar salários. Mas não os deles, é outra vez os dos outros. E eu queria-vos dar só este exemplo. No final de 1999, deu-se um crash no Brasil, porque também tem indivíduos como nós temos em algumas regiões, em que disse que não pagava a dívida. Estou a falar de Minas Gerais. Minas Gerais, para quem não liga muito a essas coisas, é 6 vezes maior que Portugal e tem 19 milhões e meio, ou seja, tem quase 2 vezes a população de Portugal, e tinha lá um indivíduo, também à semelhança de outros que a gente conhece meio louco, que é o Itamar Franco, que tinha sido presidente do Brasil, mas um indivíduo completamente passado, que gastava à tripa forra, aqui já nem discuto muito se ele fazia muita obra ou pouca, parece que até fazia pouca, e foi substituído pelo neto do Tancredo Neves, que é o Aécio Neves. O Aécio Neves, em 4 anos, e com isso o Real passou quase para metade, o Banco Central passou a ter taxas de desconto na ordem dos 30%, quer dizer, o ano 2000, 2001, 2002, foi uns anos diabólicos para o Brasil por causa do Estado, fundamentalmente por causa do Estado de Minas Gerais. O que é que o Sr. Aécio Neves, e agora vejam se tem aqui alguém em Portugal isto, o Sr. Aécio Neves entrou para governador, o salário era 19.500 reais, passou o salário dele para 10 mil reais, qualquer coisa hoje como 4 mil euros. Ao passar o dele para 4 mil reais, obrigou que toda a hierarquia tivesse de passar. O povo adorou, diz assim, mas isso deu muito dinheiro? Não, para já deu-lhe, foi uma moral espetacular para falar com os outros, porque estar a tirar hoje 30 e 40 euros ao desgraçado dos 600 euros e a gente continuar a ver que há uns senhores que dizem que deve-se cortar e continuam a ganhar 20 ou 20 e tal mil, conseguindo, e não haver mesmo o Estado, que, até que estamos a falar de segurança social, como é que é permitido continuarem a ter 3 reformas e somá-las todas? Quer dizer, há quem pôr um limite, quer dizer, não é possível querermos, a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. Aqui eu até digo ao contrário, até pode nem ser séria, é preciso parecer que é, quer dizer, pelo menos há que meter a medida. E de facto, em 4 anos, ele tinha sido eleito com cerca de 60%, teve um segundo mandato que levou 84 ou 85% e resolveu, e é um forte candidato à presidência, mas eu penso que ele não vai chegar a presidente, porque ele é tão sério que ninguém o quer no poder do Brasil. Quer dizer, é o problema do Aécio Neves, não consegue lá chegar. E se for proposto, estou convencido que se calhar morre antes de tomar a posse, porque é... Mas isto era para vos dizer, é fundamental que os seus deputados digam, não é possível. Não é pelo dinheiro, porque vai lá um que vai lá dizer, mas isto só dá 1 milhão ou 2. E já dentro do 1 milhão ou 2, também, temos aí um texto que diz que as pessoas perderam a noção em Portugal do dinheiro. E eu quase que me atreveria a dizer que poucos aqui dentro desta sala são capazes de ter a sensação quantos portugueses têm que poupar para pôr no banco para que o Estado gaste 1 milhão. De repente, lá se fizerem contas e se começarem agora a pensar, todos chegam lá. Mas, de repente, quase nenhum dirá quanto é que é. Tem que lá pôr 100 milhões. Os portugueses têm que juntar 100 milhões, ter a hipótese do banco lhe pagar cerca de 5% ao ano, E então depois, logo paga-lhe 5 milhões e depois o Estado vai buscar 21,5 desses 5 milhões, ou seja, vai buscar 1 milhão. Porque assim, agora numa altura onde não há capacidade para as pessoas pouparem muito, por cada milhão alguém tem que pôr 100. E para vendas, uma altura que estamos em recessão, para que o Estado vá buscar 1 milhão, as vendas têm que ser superiores em cerca de 30 milhões. Quem não entender isto, anda aqui assim, mas só para empurrar os assuntos com a barriga para a frente, quer dizer, não anda a resolver problema nenhum, por mais seja ele quem for. E com a curiosidade, que já agora, enfim, deixem-nos dar alguns desabafos, que estas coisas moem cá dentro, de quem se preocupa com isto há muitos anos, não é? Que é assistirmos, que as pessoas são espetaculares. E dou dois exemplos de dois indivíduos do chamado Bloco Central, de que eu sempre pertenci, mas sempre com reservas. Não é? Estamos a falar do Cardoso e Cunha, que foi um indivíduo espetacular, pelo menos era o que se dizia, teve em administrador da TAP, administrador da Expo, e foi coroado, não sei se os outros países também escolhem assim, e foi comissário europeu. Deixou-se disto, entrou nos negócios, faliu. Por conseguinte, pediu mesmo insolvência pessoal. Quer dizer que há pessoas que só sabem gerir o que não é deles. Para o deles não sabe, quer dizer. Depois temos o outro, que também, não, esse não pediu insolvência pessoal, mas pediu dos negócios. Quer dizer, soube gerir não a crescer 20% como está a chegar agora a Macau. Estou-me a referir ao governador Carlos Mancia. Depois chegou cá, fez um hotel e faliu. Conseguindo, vamos ver como é. Isto não é assim fácil. Por isso, e todos os outros, mais avisados que estes dois, vejam, puxem um bocadinho à vossa memória, e dos comentadores que a gente vê todos os dias, quer comentadores que não são políticos oficiais, quer os ex-ministros, os ex-ministros todos que passaram pelas finanças e que lá vão, qual é que já teve negócios seus que deram resultado? Eles sabem o que é que a gente deve fazer. Qual deles? Se me disserem qual foi, quando a gente tem, que é uma das coisas que a gente diz, ligada a isto, é urgente acabar com o pagamento especial por conta para empresas que faturem menos de 200 mil euros por ano. É um roubo, não é uma coisa, é um roubo. O que se está agora a dizer, que isto é um país de tanto de ladrões, quando se está a dizer que as finanças abriram mais 1 milhão de processos. Mas qual 1 milhão de processos? Mas ninguém para pensar que não é possível haver 1 milhão de ladrões assim em Portugal. A Segurança Social quer ir receber, tem 30 e tal mil processos, porque ficaram com o dinheiro. Mas alguém já pensou se o dinheiro lá está no final do mês para pagar os salários? Porque isto é a prova de que todo o sistema se está a desmoronar. E ele pode-se adaptar por muitas das nossas... Não temos a exclusividade, Deus nos livre. Quer dizer, o problema é que a gente, por isso, tivemos a sorte, ninguém ainda tinha escolhido o nome de Novos Paradigmas, está registado só em nosso nome, embora hoje se fale sempre nos Novos Paradigmas. Nós sabemos, bem, há aqui uma luz que a gente viu, porque a maioria de nós geriu, coisas, as ideias que há são todas erradas. Eu lembro que há uns anos estive a gerir uma fábrica de conservas de sardinha e atum, quando lá cheguei aquilo disse que era uma maravilha, vendia-se 400 mil latas por semana e tal, e aquilo estava bem, recebia-se o dinheiro e tal. Quando eu fui fazer contas, porque era o que o mercado internacional pagava, eles não sabiam fazer as contas todas, inclusive que os 14 meses só se trabalha 11 e que isso tem que ser tudo quantificado nos 11 e não sei quando. Bom, cada vez que se vendia, perdia-se dinheiro. Por isso eu às vezes, quando olho para dizer assim, não, esta empresa está bem. Encomendas não faltam. Ah, claro, pois se as encomendas estiverem abaixo do custo, encomendas não vão faltar, não saem é dali. Por isso a gente temos custos excessivos. E em todas elas onde eu estive, em todas, porque era mais barato... Eu fiquei a dever à Segurança Social durante uns tempos, porque o crédito bancário era mais alto que o dever à Segurança Social, e eu preferia dever à Segurança Social, porque não há dinheiro no final do mês. Ou não há dinheiro porque não se fez, mesmo negócio, ou não há dinheiro porque se fez o negócio e quem vendemos não paga, nomeadamente o Estado, que não paga. E, portanto, e agora, não paga, chega ao final do mês, a empresa não tem, não paga à Segurança Social, é crime, ficou, reteve o dinheiro. Mas qual dinheiro? Tantas vezes que eu tive que pedir uma livrança ao banco para ir buscar dinheiro, para poder pagar os salários, e depois ainda dizem que se fica. Porque assim, a nossa alerta aqui, e como eu digo, dado o limitar do tempo, nós estamos disponíveis com quem quiserem para debater tudo, até à exaustão, até ao pormenor, para ver que este processo, o caminho que estamos a levar, contrariamente ao que dizem os membros do governo, É falso este e o outro. Quer dizer, este caminho é aquele que a gente encontra aí no trânsito, tem uma placa estrada sem saída. Pronto, é onde a gente estamos a entrar. É numa estrada sem saída. E nós pretendemos, pelo menos, abrir um beco para sair. Se conseguir melhor do que isto, nós estaremos. E penso que, em geral, respondi mais ou menos a tudo. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
Não, eu só queria, ao fim e ao cabo, reforçar um pouco a importância que existe relativamente à ligação segurança social, ser humano e produção de riqueza. E alertar para a passagem que tem havido da riqueza para o capital tecnológico. E o capital tecnológico não paga. E no modelo teórico extremo, em que é tudo máquina, então não haveria segurança social. Portanto, se formos para o extremo de um modelo teórico, em que tudo era automatizado, portanto, matavas o ser humano. Portanto, o ser humano deixa de ter lugar. Logo, e também a outra questão que tem que ser referenciada, se no PIB verificamos que há crescimento, apesar de parco, como é que esse valor também não se reflete no crescimento da receita da segurança social? Ou seja, não faz sentido haver crescimento de riqueza em contrapartida, aquilo que é para o ser humano, que é para todos nós, que afinal acaba o componente social, do tal Estado social, acaba-se por desaparecer. E isto passa, na realidade, por forma a que o tal imposto sobre a faturação leva à passagem do imposto da contribuição para a segurança social através do aumento da contribuição das empresas com maior capital tecnológico em detrimento e favorecendo aquelas de menor capital tecnológico ou melhor capital humano. Isto porquê? Quer dizer, não faz sentido nós cada vez mais irmos a um restaurante e qualquer dia no restaurante é uma máquina que está à porta, metemos a moeda, sai e vamos embora. Quer dizer, e comemos na mesma, claro, comemos na mesma, mas só que qual é o futuro? Outro elemento que nós também devemos referenciar é o seguinte, é a relação que se fala relativamente à idade da reforma e ao crescimento da idade para a reforma. Há uma coisa que nós não podemos esquecer, então a gente se esquece, a idade biológica. Por mais que a gente queira que o Cristiano Ronaldo possa jogar a bola aos 50 anos, é impossível. E nós, como ser humano, como é óbvio, dentro do quadro de rentabilidade produtiva, nós sabemos de antemão que existe um limite biológico. É óbvio que temos que condicionar a economia e a sociedade para esse limite biológico e não chutar para a frente. Ah, isto não há problema nenhum, é 70, 72, 73, 75, 78, quer dizer, isso é impossível. Quer dizer, é impossível porque há um limite biológico. E temos que criar essa tal sustentabilidade assente na criação de riqueza. Mas, o Sr. Deputado dizia que a circulação de capitais e de empresas é para fora. Mas quando o imposto é implicado nas empresas que cá têm atividade, é evidente que tudo que é serviços, portanto, a produção pode ir embora, os capitais podem ir embora, mas existe população. Essa população tem serviços, essas empresas prestam serviços. É óbvio que nós estamos sempre a lembrar, repito, daquelas cujo capital tecnológico é perfeitamente abundante. Era só isto só para reforçar o porquê da necessidade da passagem para este novo modelo.
E mesmo só para terminar, como disse ali o Sr. Deputado, como é que se chama? O Sr. Deputado primeiro, desculpa. Dizer só uma coisa. Sim, sim, mas só responder isto. O que é que nós achamos mesmo assim para manter os trabalhadores a partir dos 50 ou 50 e tal anos? Que ainda não temos, mas é fundamental que as empresas que os tenham, porque fatalmente um trabalhador com 50 anos teve uma progressão na sua firma, na sua carreira, e vai ganhar mais do que aquele que é o primeiro que está à entrada. Isto é o convite, então agora que nem sequer tem que pagar indemnizações, enfim, está quase a não ter que se pagar indemnizações, agora é menos, mas dentro de um ano ou dois já quase não se deve pagar indemnizações a ninguém para pôr na rua. É evidente que os de 50 anos vão-se todos embora. O que é que nós achamos? É que as empresas, dentro daquele limite que nós ainda temos aí dos 15%, sem agora, essa ainda não quisemos especificar, porque primeiro queríamos que fosse aceito este princípio, é dizer, o trabalhador quando chegar aos 50 anos, a empresa da parte dos 15% não paga 15, paga 10%. e quando chegar aos 55 paga 5. E depois dos 60 não paga nada para ter lá aquele trabalhador, paga só ele a sua contribuição. Se queremos que isto chegue até lá e que as pessoas estejam empregadas, temos que criar condições, o que não é o caso. Era só.
Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecer a presença do Novos Paradigmas, a exposição do Dr. José Veludo e do Dr. Francisco Pinto. Questões para reflexão que são diferentes, são de facto novos paradigmas, sobretudo a questão do imposto sobre a faturação, alteração do fator de sustentabilidade. Eu pedia só que pudessem nos enviar via e-mail para os serviços da Comissão estes dois documentos para que depois pudessem constar e pudessem também ser distribuídos pelos deputados dos grupos parlamentares. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.